Agora o nosso bate-papo é sobre ansiedade, sobre o ganho de peso na pandemia. Fim de semana chegando e você sempre com aquela promessa, aquela ideia de que vai melhorar a sua alimentação, que vai fazer uma atividade física, mas a gente sabe que é difícil, né? A pandemia nos colocou nessa condição, muitas pessoas ganharam peso. A Niliane Brito, ela é psicóloga e vem acompanhando pessoas também. Não é, Liliana? Ela é psicóloga, psicanalista, especialista em psicologia clínica e atua mais de 6 anos nessa área clínica em tratamento de pacientes com conflitos nos relacionamentos, distúrbios alimentares, compulsão alimentar, ansiedade e depressão. Tem aparecido muito isso aí na sua prática clínica, Liliane? Bem-vinda ao Excelsior Saúde.
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes. Tem aparecido muitos pacientes com essa queixa, com essa demanda principal, né? Do ganho, não só do ganho do peso, ganho de peso, como também dessa questão com a ansiedade, o psicológico, o emocional versus o emagrecimento, né? Essa questão com o emagrecer, essa a fome emocional.
Agora, essa fome emocional, a gente fala assim, quando a dor é na alma, né? Comida nenhuma calma. Então, por mais que as pessoas até imaginem, às vezes a gente desconta, como falamos, na comida, aquela sensação de vazio que está em nós. Enquanto psicólogo, você percebe isso, que isso pode acontecer, uma transferência para a alimentação, mas na verdade é o desejo de saciar algo que não é necessariamente a fome de comida.
Exatamente. Eu pergunto muito a meus pacientes qual a sua relação com a comida, né? Para ver a causa, descobrir a raiz do problema. E pergunto, eu tenho uma frase que eu costumo fazer, que eu costumo perguntar, você tem fome de quê, afinal? Para desassociar essa questão da fome emocional para a fome física. Muitas vezes a dieta, ela acaba sendo vista como uma restrição, como uma dor, um sofrimento. E toda dieta, como vista como uma restrição, acaba sendo uma compulsão, acaba virando uma compulsão, né? Porque o alimento, desde lá atrás, a nossa primeira forma de nos ter o cuidado, o amparo, a amamentação, é uma demanda de amor. E isso vai crescendo com essa imagem, né? Esse imaginário e esse real, essa formação aí, dessa demanda de amor, desse cuidado, desse amparo, desse alimento sendo esse nosso amparo.
Liliane, eu queria que você fizesse, apresentasse para a gente a relação da ansiedade. O que que é ansiedade dentro desse contexto, né? A gente pode entender que é uma resposta do nosso corpo, com relação a isso tudo que nós estamos vivenciando, do medo, das dificuldades. As pessoas dizem, ah, eu estou muito ansiosa, eu estou muito ansiosa. Mas, de fato, o que é a ansiedade? Como é que você define?
Perfeito. A ansiedade em si, ela não é nossa inimiga. Ela nos permite reagir diante de ameaças, perigos, ela nos dá impulsos, movimenta-nos. Porém, o que acontece é o que você mesmo acabou de dizer. Nossa sociedade, ela nos dá gatilhos para perfis ansiosos. E digo isso pelo fato das incertezas em que vivemos, o imediatismo, a vida acelerada e a autocobrança. As autocobranças, né, em que vivemos. Ficamos desconhecidos para nós mesmos, pois vivemos tanto no automático, não é mesmo? Que nem sabemos de fato quais são nossos reais desejos. Então, o primeiro ponto é que precisamos reconhecer que algo não vai bem, que algo está fora do eixo e que nos está causando bastante sofrimento do que o normal. E saber pedir ajuda a um profissional qualificado, né? E que nos deixe confortáveis. Porque imagina, a gente está falando com um desconhecido. A gente precisa se sentir acolhido.
Olá,
Ansiedade. Oi, Liliane, tá me ouvindo bem? Pronto.
Oi, estou ouvindo sim.
Ok. A ansiedade, como você disse, até um certo grau, ela pode até fazer bem. Quando você fica ansioso diante de uma
Isso.
prova, você está ansioso diante de uma entrevista de emprego,
Perfeito.
é normal, né, essa sensação de, ai, o que que vai acontecer? Mas quando essa ansiedade acontece o tempo todo por nada, você vive nesse futuro, o tempo todo fazendo uma coisa, pensando em outra, e aí você vai para a comida, come, 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 ah, mas eu tive um dia estressante, o que é que tem eu comer, né? Eu mereço comer, algumas pessoas falam isso. Dessa forma, eu mereço, é como se fosse, eu vou compensar isso aqui, esse dia ruim que eu tive.
Compensação, né?
Isso acaba virando uma prática comum. E qual é a consequência disso quando a gente dá essa compensação? Bom, eu vou comer, eu mereço comer essa torta, ou eu mereço comer isso, porque eu estou vivendo um estresse muito grande, já estou ficando dentro de casa, não estou podendo sair, já estou vivendo essa dificuldade. Então, o que tem eu comer um pouco mais? Eu mereço, né? Então, eu acho que é uma fuga que pode trazer sérias consequências se a gente não ficar atento a esse gatilho aí que está levando a gente para uma comida compulsiva.
Perfeito. A ansiedade, ela muda a nossa percepção de mundo, né? O que eu chamei dessa ansiedade que todos nós temos, que todos nós somos ansiosos, só que em determinado grau, como você falou, da prova do dia seguinte, da entrevista de trabalho, dessa entrevista, né, que gera ansiedade, uma ansiedade adaptativa. Só que quando ela gera, quando ela causa transtorno e atrapalha no seu dia a dia, nas suas atividades rotineiras, ela vira uma ansiedade patológica de ameaças imaginárias e supervalorizadas, mal definidas. Aí pode ser nos relacionamentos, pode ser focar, exemplo, na rejeição. E agora, como a gente está falando, na comida, né? Do compensar algo, de uma saída nada saudável, né?
Pois é, e hoje a gente já fala do transtorno de ansiedade generalizada. E esse é um problema que acomete pessoas em qual idade? São as pessoas adultas, né? As mulheres, por exemplo, nós mulheres, temos mais o transtorno da ansiedade, ficamos mais ansiosas, ou independe, o homem também está vivendo o seu grau de ansiedade, os jovens e até mesmo crianças, né? A gente percebe criança num grau de ansiedade muito grande, ela se irrita com facilidade, qualquer coisa ela grita. E por que que é isso? O que está por trás de tudo isso, dessa ansiedade, sobretudo nesse período agora de pandemia?
Cada caso é um caso, né, Patrícia? Porque, assim, depende muito do contexto. A gente não pode definir o que que, de fato, causa a ansiedade, porque são vários fatores. Depende do contexto sociocultural que a pessoa vive, depende do ambiente que a pessoa vive. Às vezes a pessoa vive até num ambiente estressor. Eu tive casos de pacientes que, por exemplo, pensava que o paciente era era definido por um diagnóstico. E aí a gente foi perceber que o ambiente estressor era o ambiente da casa, entendeu? Então, isso tudo é um fator relacionado. E isso que prejudica, que influencia. Então, tudo isso é avaliado, né? A gente precisa fazer um psico com criança mesmo. Precisa ter o psicoeducação com os pais. Porque entre os pais em cena, não pode tirar os pais de cena. O nosso paciente é a criança. Mas os pais estão em cena também. Então, é importante colocá-los aí diante dessas circunstâncias.
Pois é, gente, você coloca bem, né? Cada caso vai ser um caso. E, às vezes, a questão não é só interna dessa ansiedade, mas o ambiente externo da casa, como aquelas pessoas estão convivendo, pode potencializar ainda mais. Olha, gente, uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano passado revelou que 80% da população brasileira, olha só o número, 80% tornou-se mais ansiosa na pandemia do novo coronavírus. Essa ansiedade é causada pelo isolamento social diante da pandemia da Covid-19, afeta diretamente nos impactos alimentares, como nós estamos conversando aqui. De alguma forma, as pessoas aumentaram, começaram a comer mais e tiveram ganho de peso, não é isso, Liliane? O ganho de peso tem sido uma realidade. As pessoas estão trazendo, olha, doutor, olha, psicóloga, eu estou ganhando peso, estou engordando cada vez mais, quero parar com isso e não consigo. Você tem ouvido bastante
muito.
Isso?
Já teve uma paciente mesmo que falou que aumentou 12 quilos durante a pandemia. Outros relatos de 6, e números, né? A questão não é a quantidade, mas assim, o impacto que isso tem na vida do sujeito, da pessoa, o impacto que causou no emocional daquela pessoa, né? Porque assim, Patrícia, antes a gente tinha fugas que a gente considerava fugas saudáveis. Por exemplo, ir para a academia, ir para o trabalho, sair com as amigas, com os amigos, etc. E tantas fugas, faculdade, tantas fugas, que a gente considera fugas, eu digo saídas, assim, né, do dia a dia. E hoje a gente tem, a gente tira o prazer e coloca um único foco, que é a comida.
Uhum. Agora tem gente que fala assim, Eliane, mas eu nem como tanto, eu como pouco e estou engordando, engordando. Eu acho que essa ansiedade, estou engordando por ansiedade. Isso é mito ou é verdade? Ou seja, a ansiedade, ela pode realmente, quando a pessoa está vivendo esse estresse, essa ansiedade o tempo todo, essa agonia, ai meu Deus, tem conta para pagar, as contas estão chegando, a dificuldade de ter que equacionar tudo em casa, de ter que lidar com a questão dos filhos, que estão também em casa, sem escola, e tem que dar conta disso, enfim. Esse estado de estresse, de ansiedade que estamos vivendo, pode alterar o nosso metabolismo? Tem aí questão de alteração hormonal e outros fatores que mesmo a pessoa não comendo tanto, ela pode realmente ter essa sensação de que está aumentando o peso? Existe isso.
Aí eu vou ficar te devendo essa resposta sobre o metabolismo. Mas assim, eu penso muito que a ansiedade, por exemplo, eu como pouco, mas como é que está a sua alimentação? Eu como pouco, mas que determinado alimento eu como? Entendeu? Quais são os alimentos?
Exatamente, então não é a quantidade, mas o que se come.
Exatamente, perfeito. É o que eu estou comendo de fato, né? Porque às vezes eu estou comendo pouco, mas eu estou comendo tantos alimentos calóricos, tantos alimentos prejudiciais para a minha saúde, que eu não estou me dando conta, por conta da ansiedade. Eu estou ingerindo, às vezes eu estou comendo, acho que eu estou comendo pouco, mas eu estou comendo grandes quantidades em pouco tempo, entende?
É verdade, né? Então essa escolha, essa questão da escolha, vale muito a pena perceber, pensar o que eu estou levando para o meu prato, o que eu estou levando para a minha casa. E a gente sempre comenta isso aqui no nosso programa, já fazendo esse trabalho realmente de reeducação alimentar. Agora, ter a comida como válvula de escape, você falou essa fuga, né? Ir para a faculdade, sair com os amigos, que na verdade são essas saídas que a gente sai um pouco do cotidiano. Está vivendo em casa aquela segunda, sexta, aquela rotina, e o fim de semana, por isso sexta-feira, hoje nós estamos falando desse tema, as pessoas relaxam um pouco mais. Mas agora com a pandemia, mesmo nesse período de feriado, não tivemos aí o carnaval, que é o momento que as pessoas extravasam, as festas, né, populares. Sim. Agora o São João também ameaçado de não ter. Então a gente está vivendo mais de um ano nesse clima, né, de não poder estar celebrando como a gente gostaria. E isso acarreta mais ansiedade, mais estresse. Agora, descontar na comida, pelo que você está trazendo aí, não é, você não é necessariamente não nutricionista, mas uma psicóloga, mas você já vê o impacto que isso vai trazer para a autoestima, para problemas até como depressão. Sim. Então, descontar na comida definitivamente não é a saída.
Não, não é a saída. É você saber o que de fato você está comendo e trabalhar suas emoções. Você ter o autoconhecimento, descobrir a raiz do problema, você visualizar o seu futuro, trabalhar metas, objetivos, estabelecer. E o mais importante, essas metas, elas precisam ser alcançáveis, porque às vezes a gente coloca metas inalcançáveis como forma de se auto-sabotar. Por exemplo, eu quero emagrecer 15 quilos em um mês, dois meses. Metas inalcançáveis como forma de se auto-sabotar. Porque a gente sabe que em um mês a gente não vai conseguir essa meta e aí vai jogar tudo para cima, sabe?
Exatamente, né? Você cria uma meta inatingível, você não cria prazos, né? E condições para atingir essa meta, vai se frustrar mais ainda. Agora, para a gente quase já finalizando esse papo, o ouvinte também pode mandar aí a sua pergunta pelo 996813998. Daqui a pouco vou dar uma olhadinha nos seus comentários, nas perguntas que eles estão trazendo para você. Mas alguns estudos acreditam que o primeiro passo, e eu queria ouvir sua opinião, para fugir desse ciclo de ansiedade, compulsão alimentar e ganho de peso. Olha aí o tripé, olha aí o casamento. Ansiedade, compulsão por alimento, comer toda hora, desesperadamente, toda hora não ficar sem um docinho, sem uma comida mais calórica, e ganho de peso. Qual é o primeiro passo para quebrar esse ciclo?
É, porque a compulsão alimentar são pessoas que comem não por fome, né, propriamente dito, mas por ansiedade, como você mesmo acabou de dizer.
Vontade de comer, né? Não é fome, vontade de comer.
Isso, exatamente. E de uma forma apressada, ingerindo grandes quantidades de alimento num período curto de tempo, né? E depois ainda tem um porém aí, que depois se sente arrependida ou culpada. Como se fosse, como a gente falou antes, uma forma de compensação. Começam a comer de repente e não param. E aí o que que vem? Trabalhar essa questão da compensação, né? Por exemplo, o que que eu posso estar compensando de uma forma mais saudável? Se eu tenho uma compulsão, o que que eu posso estar comendo? Procurar um conjunto de profissionais, né? Um combo aí que eu chamo. Profissionais da área da nutrição, educador físico, psicólogo, porque é importante ter esse acompanhamento. Isso é um investimento em você mesma, na sua autoestima, no seu comprometimento com você.
Exatamente, dar o primeiro passo é buscar esse equilíbrio corpo, mente e buscar para a sua vida, isso, né? Não colocar na comida a sua ansiedade, mas trazer uma vida mais leve, meditação, gente, coisa que a gente sempre fala aqui, isso, bem-estar, é isso, Niliane, fazer caminhada, a conversa também, mesmo que seja virtual, com os amigos, enfim, ir acalmando aí essa ansiedade, buscando ouvir uma boa música, ler um bom livro, quando você se coloca nesse estado de equilíbrio, de calma, de paz interior, você vai ver que não precisa estar enchendo o seu prato de comida, estar comendo toda hora para sentir essa satisfação. Porque esse prazer inicial pode ter consequências depois. Quero agradecer, então, a sua presença. Mandar só aqui um abraço. O Elinaldo, nosso ouvinte lá de Santo Amaro, ele falou também dessa compulsão das crianças, que estão o tempo todo com tablet, jogos na mão, sem poder sair, sem poder brincar. Isso causa uma ansiedade muito grande, né? Acaba descontando também na comida. Muito cuidado com a alimentação das crianças. E como controlar, então, essa ansiedade infantil? Alguma dica, Niliane?
A ansiedade infantil, assim, as crianças, elas precisam lidar com o tédio, né? É incrível isso, porque, às vezes, os pais ficam tão desesperados de ver a criança não conseguir lidar com o tédio, que, não vou dizer empurram, mas, assim, colocam à disposição delas todo tipo de acessórios, todo tipo de tudo, né? Qual é a palavra, Liliane? Todo tipo de instrumento para que elas se percebam em movimento, para que elas se percebam sem o tédio, mas o tédio é importante para a criança. Esse é o ponto-chave.
Pois é, saber lidar com isso, né? Trabalhar essas emoções com a criança, saber que isso vai passar e que ela precisa também saber lidar com isso. Muito obrigada, eu conversei com Niliane Brito, que é psicóloga, psicanalista, esteve hoje aqui falando sobre ansiedade, compulsão alimentar e ganho de peso na pandemia. Grande abraço, ótimo fim de semana para você, Niliane. Obrigada pela presença.
Muito obrigada. Beijo.
Obrigada a você. E olha, gente, finalizando então aqui, fechando o nosso programa de hoje, tá chegando aí a Joyce com a agenda cultural, isso mesmo, fim de semana mesmo, com pandemia. O que será que você pode fazer para relaxar, sair dessa ansiedade que você está vivendo aí e ter uma vida mais saudável? Com você, Joyce.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da Excelso Saúde. Chegando mais um final de semana e você já sabe, é dia da nossa agenda cultural, com celebração virtual. O acervo do crítico de cinema Walter da Silveira recebeu um lançamento digital com apoio da Associação Baiana de Imprensa. O acervo virtual traz fotos raras e de altíssima resolução de inúmeros clássicos. O portal também oferece uma linha do tempo com a rica e longa trajetória do escritor, além de uma sessão com depoimentos de familiares e artistas sobre a obra de Walter e a história do cinema brasileiro. Já em clima de festa junina, o trio Anarriê, em cima de forma gratuita e 100% virtual, os fundamentos básicos do forró tradicional, baião, xote, xaxado e arrastapé. O evento acontece em maio, mas já tem as inscrições abertas. Para os apaixonados por literatura, o festival Percurso da Leitura começa através do canal oficial do evento no YouTube no dia 26 e vai até o dia 30 de abril. E isso é tudo por hoje. Eu sou Joyce Araújo e até o nosso próximo encontro.
Valeu, Joyce. Obrigada também aos nossos ouvintes. Eliette, beijo para você. Ela diz aqui, compulsão alimentar é prejudicar a nossa vida e a nossa saúde. Obrigada também, Romeu. Mariluce, disse que está chovendo também aí no seu bairro. Mariluce, minha mãe, Joanice. Te ouve todos os dias, Patrícia. Desejo um ótimo final de semana para todos vocês. Um abraço. Moramos no bairro da Engomadeira. Beijo para você e toda a comunidade de Engomadeira. Mari também mandou um abraço aqui pra gente no programa de hoje, muito obrigada. Obrigada ao nosso ouvinte Valmira, também aí no Engenho Velho de Brotas, disse que tá chovendo bastante aí no Engenho Velho de Brotas. Obrigada pela sua participação, obrigada a todos que estiveram com a gente hoje, 10 horas em Salvador, esse é o seu Saúde de Hoje, fica por aqui. Segunda-feira tem Papo Seguro falando sobre nutrição em tempos de pandemia, não perca, encontro marcado, até lá, ótimo fim de semana. Obrigada, Ivan, até mais.